O mundo tem visto um aumento dos conflitos, guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, crises internas nas próprias democracias. Estamos vivendo um mundo fraturado. Sobre isso, vamos conversar com o autor do livro Mundo Fraturado, Reflexões sobre a Crise da Ordem Liberal, o diplomata Diogo Coelho. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Diogo, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres.
Muito obrigado, Mano. É um prazer estar aqui com vocês.
Diogo, eu acho que para dar o pontapé na nossa conversa, é legal situar qual que é o objetivo do livro, Mundo Fraturado.
Esse livro é uma análise sobre o mundo em que vivemos, né? Sobre o estado da arte das relações internacionais contemporâneas, não só a partir do ponto de vista geopolítico, mas também quais são as batalhas de ideias, as crises econômicas, a situação pela qual a gente passa em diversas frentes. Eu abordo temas variados nesse livro, desde a crise climática à inteligência artificial, mas buscando conectar cada um desses temas numa análise mais ampla sobre a ordem internacional. E no estudo de relações internacionais, ordem é um conceito muito importante, porque a sociedade internacional, a sociedade de estados, ela é por sua natureza um pouco mais bagunçada. Não tem uma instância única capaz de organizar tudo como existe o Estado na política doméstica dos países. Então, eu trago alguns temas como o que tem, quais foram as raízes, né, e os fundamentos da ordem liberal na qual a gente vive. Eu falo em ordem liberal não só pela importância de alguns preceitos políticos do liberalismo clássico, mas sobretudo porque essa ordem internacional, a estrutura na qual a gente vive, ela foi construída após a Segunda Guerra, ganhou os contornos finais após a Guerra Fria, e eu digo que essa ordem foi construída por meio de quatro forças de coesão, que seriam a evolução clássica das ideias do iluminismo, que fundamentam a nossa estrutura política no Ocidente, como democracia, economia de mercado, participação política, mas também outras ideias que fundamentam a nossa vida em sociedade. A segunda força de coesão seriam as instituições e os regimes internacionais criados aí após a Segunda Guerra e também após a Guerra Fria. A terceira força de coesão seria a globalização econômica e a quarta, as tecnologias de comunicação e de redes. Cada uma dessas forças foi indispensável para a construção e o sucesso da ordem que vivemos. Mas eu argumento no livro que essas forças hoje se encontram desafiadas ou contrabalanceadas pelo que eu chamo de forças de dissonância. E ao longo do livro eu discuto como cada uma dessas forças de coesão tem sido questionadas ou, digamos, alguma medida aí também desafiadas por esses contrapesos, né? Por essas forças de dissonância.
Um ponto que eu acho muito interessante é que tu também consegue mostrar como existem algumas contradições internas às próprias fontes, né? As próprias ideias liberais, como a globalização. Por um lado, tem muitos benefícios, por outro lado, traz em si mesma algumas das origens dos problemas que está enfrentando hoje, né? Então, é uma reflexão muito instigante, especialmente para um liberal, né? Porque parte de um ponto de vista de valorização do arcabouço e do patrimônio que o liberalismo lega para a civilização, mas tensionando a capacidade do próprio liberalismo de lidar com os novos desafios que se apresentam, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua visão sobre liberalismo, porque eu acho que é tão bonito isso no livro. Explica para a gente, porque também o liberalismo acaba sendo muito atacado, inclusive do ponto de vista da ordem internacional hoje, né? Então, uma coisa muito comum é alguém pega alguma injustiça real do mundo, algo que precisa ser combatido, como o racismo, como o sexismo, e olha, ó, a ordem liberal é essa aí, que está gerando esses problemas, como se, enfim, pudesse... E aí algumas pessoas têm o ímpeto de jogar fora o bebê com a água do banho, como diz o ditado, né?
São vários aspectos que a gente pode extrair dessa tensão, dessa dicotomia entre o sucesso, por exemplo, das ideias clássicas do iluminismo, que é a minha primeira força de coesão. Eu acho, eu não escolhi as ideias como sendo a primeira força à toa, é porque elas estruturam e moldam a nossa visão de mundo. Eu digo, eu uso mais assim, as ideias clássicas do iluminismo para não limitar somente aquilo que se conheceu como liberalismo. Mas é óbvio que o liberalismo, ele é o principal resultado dessa construção, né? Dessa batalha até epistemológica, que já dura muitos séculos. No livro, eu argumento que o sucesso dessas ideias fundamenta não só hoje a nossa visão de mundo, mas também argumentos como o do Francis Fukuyama, que falou, depois da Guerra Fria, do fim da história. E eu articulo um pouco ali as ideias do Fukuyama para dizer que, em grande medida, ele foi um pouco precipitado, mas em outras medidas ele acertou, no sentido de que, hoje em dia, você já não tem mais um debate tão intenso quando houve no passado, sobre qual é a melhor forma de organização social e que tipo de ideias constituiriam uma herança ideológica comum para a humanidade. Nesse sentido, as ideias que fundamentam as democracias de mercado, as democracias liberais, elas ganharam uma espécie de status central na articulação do que seria essa herança ideológica comum para a humanidade. Então, eu argumento que esse sucesso se deveu a alguns fundamentos epistemológicos, metafísicos, que trazem para o cerne do nosso entendimento de mundo dois aspectos fundamentais, que é razão e indivíduo. É razão como um meio útil de se entender a realidade, indivíduo como a unidade básica de valor ético e moral. Só que essa tensão, esses elementos, essa composição, né, no pensamento moderno, trouxe debates e embates no campo das ideias já há muitos séculos, e que esses debates se renovam. Então, o racionalismo iluminista e o individualismo iluminista foi contraposto desde o século XIX, por exemplo, por um movimento contra-iluminista, que questionava esses fundamentos. O que seria, por exemplo, de valores tradicionais de comunidade, de família, de dever, de sacrifício, de nação, de coletivo, se os indivíduos se formavam como uma unidade básica de valor. E o que seria também de elementos não racionais de construção da realidade, de entendimento, como percepções, cultura, identidade. Todos esses temas voltaram à tona hoje. Eles têm imbuído neles uma certa dinâmica, né, um certo questionamento. Então, hoje, a gente se debruça, por exemplo, com a política identitária, né, a esquerda, com um movimento pós-moderno que questiona esses fundamentos do pensamento iluminista moderno, mas eu argumento no livro que também a direita tem se tornado também identitária. Ela também tem se transformado numa espécie de batalha aí cultural em que ela tem absorvido e utilizado de muitos elementos contra-iluministas, como família, comunidade, nação. E boa parte do movimento conservador americano hoje fundamenta-se não só numa crítica à esquerda identitária, mas também numa crítica ao liberalismo clássico. E isso eu argumento um pouco mais no livro.
Isso é um ponto muito curioso, né? Porque, por um lado, a gente tem algumas formas diversas de estilo de vida, quando a gente compara com o estereótipo tradicional do homem branco, hétero, etc., ou seja, toda a pluralidade de sexualidade, de novas identidades, florescem no contexto de sociedades liberais, mas, ao mesmo tempo, geram movimentos identitários que acabam, às vezes, questionando as próprias bases que permitiram o seu surgimento, né? É muito curioso como essa tensão acaba, de alguma forma, trazendo quase como um resultado de uma cultura mais liberal, leva a algumas reações culturais antiliberais dentro das próprias sociedades democráticas, né? Então, é quase como se pós-Guerra Fria a gente passa a ter um questionamento da democracia no interior da democracia, né? E não por fora.
É, exato. Essa tensão, ela está na natureza do próprio movimento liberal, mas ele se tornou tão preponderante, tão predominante, que hoje em dia a gente já não percebe a influência dessas ideias em coisas banais. Que o fato de que aqueles que defendem a tolerância religiosa, a tolerância de crença, de amor, de liberdade política, de associação, a participação democrática, o Estado de Direito, enfim, a vida como a gente conhece hoje em dia, isso já não é sequer atributo de gente que pensa diferente. Isso é bom senso, isso é senso comum. Isso é tratado, em certa medida, como a base, o ponto de partida. Mas isso não vem do acaso. Nunca foi assim na história. Que a defesa desses valores sejam hoje consideradas atributos de pessoas bem intencionadas é uma revolução silenciosa, porque para que essas ideias prevalecessem, foi preciso contestar elementos muito arraigados das sociedades no Ocidente. Igreja, nobreza, comunidade, que em grande medida tinham suas próprias contradições internas também. Então, hoje em dia, você tem um resgate de um elemento de tensão que existe desde o primórdio dessas batalhas de ideias. Quando o liberalismo surge em contraposição a algumas formulações ali de séculos, né, de influência da era pré-moderna, em que a comunidade, não a nação, mas a comunidade mais imediata, o clero, a conformidade ao grupo eram elementos que imperavam, né, não a valorização do indivíduo, por exemplo, isso gera uma tensão ali sobre como melhor organizar uma vida em sociedade. E hoje em dia você tem autores conservadores, como nos Estados Unidos, por exemplo, como Patrick Deneen, que escreveu um livro Por que o Liberalismo Falhou, que visa resgatar esses elementos de unidade comunitária, de defesa de alguns preceitos sobre uma filosofia conservadora que não está vinculada ao liberalismo, que resgatam esses elementos de tensão entre liberdade individual de um lado e coesão comunitária do outro, entre construção, o entendimento da realidade que não se atém a princípios racionais. Não é à toa que a gente vê hoje em discussões políticas mais uma preponderância de narrativas que não tem a ver com a verdade em si, mas que tem a ver com a forma como eu entendo o mundo. É a minha verdade, é o meu entendimento, e isso é tão válido quanto a sua narrativa.
E que acaba tendo um senso de pertencimento a uma tribo, né? Um coletivo. Então é uma forma quase de volta de um crescimento, de um senso coletivista, em contraposição às condições justamente do diálogo racional e individual, né, que compõe a base do liberalismo.
Exato. Essa batalha entre ideias que eu considero no livro do iluminismo moderno e do contra-iluminismo, ela se ramifica, né, em diversas outras batalhas contemporâneas. Então, a própria filosofia contra-iluminista vai fundamentar uma análise do pós-modernismo. Então, a influência do pós-modernismo na esquerda hoje é muito notória por conta da política identitária. E os fundamentos da discussão filosófica pós-moderna têm a ver com indivíduo e razão. É uma valorização do grupo, que pode ser grupos aí minoritários, opressores, oprimidos, e uma valorização também de elementos não racionais na construção da realidade, que aí vem a interpretação, a linguagem, a cultura, os aspectos de poder que estão imbuídos, né, nas relações sociais. Então, isso bebe de fontes contra-iluministas. Mas também a direita tem bebido dessas fontes contra-iluministas. Eu digo que a defesa tradicional da razão e do individualismo foi confrontada por filósofos contra-iluministas com um espectro de um futuro sem espírito, sem paixão, um pouco amoral, sem os vínculos comunitários e principalmente sem Deus, sem religião, porque também o modernismo se construiu a partir de uma contestação dos pressupostos tradicionais religiosos de entendimento da realidade. Então, tudo isso é uma dinâmica que está aí há séculos e que volta à tona hoje em dia em outras discussões.
E nesse caldo de cultura acaba havendo um ambiente propício para surgirem figuras populistas que encarnam algumas dessas representações, né? Fala um pouco sobre isso, essa tendência a figuras populistas aparecerem nesse contexto turbulento.
O populismo, ele pode ser entendido como uma espécie de reação a essas grandes estruturas, né, que hoje em dia imperam um pouco na nossa sociedade. Em países muito grandes e complexos, o Estado federal ou até mesmo as forças da economia de mercado globalizada podem ser entendidas como elementos muito distantes das realidades de comunidades. Afetam essas comunidades, afetam a cidade pequena, afetam desde o interior do México até no Wisconsin, nos Estados Unidos, ou no Brasil, em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul, mas você fica um pouco afastado, né? Um cidadão pode se sentir um pouco afastado dessas grandes estruturas e como que essas elites que coordenam essas estruturas, sejam essas elites grandes capitalistas que estão se reunindo em Davos, ou senadores, ou pessoas que foram para a universidade, ou diplomatas, enfim, vivem numa bolha, digamos assim,
As forças globalistas, né?
uma torre de marfim que é desconectada da realidade do cidadão comum. Então, tem autores que defendem esse populismo como uma espécie de tentativa de reconectar com essas raízes, né? Com a comunidade pequena, com o cidadão esquecido, com a pessoa que não tem sido, que está à mercê dessas forças globalizantes, econômicas e políticas que estão distantes das realidades dessas pessoas. Então, a retórica populista é uma retórica que não se atém a esse discurso meio mais intelectualizado, esse discurso mais polido. É uma reação um pouco visceral, uma reação bastante de certos brios emocionais, né, que não estão muito vinculadas a essa linguagem mais trabalhada dessas elites educadas e que hoje estão aí nas suas torres de marfim, né, estariam. Mas é também uma reação ao entendimento de que o próprio status quo, não, ou establishment político, ou o sistema, não atenta às necessidades dessas pessoas. E há um desejo também, uma frustração, por parte dessas pessoas que se sentem esquecidas, abandonadas, de ver o sistema posto abaixo, de ver o status quo abatido, debelado. É um ímpeto, em certa medida, revolucionário ou reacionário, né? Também pode vir nesse sentido, mas um desejo de ver a estrutura posta abaixo. E isso tem um certo perigo. É porque o desejo de ver o circo pegar fogo vai necessariamente impor algumas queimadas. Não é uma coisa simples.
E a chama e a brasa podem acabar em qualquer um, né? Nesse contexto. E nesse conjunto de questionamentos do sistema, a gente acaba entrando numa força de dissonância importante que tu trata no livro, que é o questionamento da ordem das instituições de governança global, né? Da própria ONU, no fim das contas. Qual o caminho de reforma da ONU para a preservação do sistema?
A ONU é uma das estruturas do que a gente chama dos regimes internacionais ou das instituições que gerenciam, em certa medida, as relações entre os estados e entre países. Eu faço uma distinção aqui importante, é que a ONU ela não manda nos governos. Nenhuma instituição internacional ela é dotada de um elemento indispensável para a política contemporânea, que é soberania. Nenhuma instituição internacional é dotada de soberania. As únicas instituições que são dotadas de soberania são os estados. Então, os estados, por serem agentes soberanos, eles muitas vezes entram em conflitos entre si, mas também criam estruturas de cooperação internacional, como as instituições. As Nações Unidas é a principal delas, porque ela agrega várias instituições e ela serve como um palco, uma estrutura na qual governos podem negociar. Essa estrutura tem sido bem sucedida porque ela já dura quase 80 anos e, embora não tenha prevenido todo e qualquer conflito, ela possibilitou uma certa harmonização de regras e de um espaço de conversa no qual países pequenos, médios, grandes encontram aquilo um espaço útil para poder levar suas controvérsias. Dirimir conflitos nunca vai ser 100% eficaz, mas também a gente tem que entender que nos últimos 80 anos vivemos um período de relativa. Não houve um conflito global nas proporções da Segunda Guerra, desde 1945, e também houve relativa prosperidade econômica, né, advinda de um espaço maior de cooperação entre os estados. Mas essas estruturas têm sido questionadas hoje em dia por essa vertente mais nacionalista da política, que enxergam que elas muitas vezes teriam ido além das suas capacidades ou das suas, digamos, do poder que elas teriam, né? E se intrometendo na vida dos estados. Essa vertente do que hoje se fala de globalismo nas relações internacionais é a partir do entendimento de que a política, para ser eficaz, tem que estar perto do povo representado e não em instituições muito distantes da realidade das pessoas, como seriam nas instituições dessas nas Nações Unidas, lá em Nova York, querendo mandar ou determinar no governo. Para mim, isso é uma narrativa incompleta e que não corresponde ao real papel dessas instituições. Como eu afirmei, elas não mandam nos estados, elas não inter os antiglobalistas dão a ela muito mais poder e eficiência do que elas realmente possuem. E aqueles que querem que elas tenham uma melhor atuação são céticos quanto à real capacidade de atuação. Então, você tinha figuras aqui no Brasil, como Olavo de Carvalho, que falava do poder excessivo das Nações Unidas, citando como exemplo um parecer de um relator sobre temas de educação e cultura, que são pareceres não vinculantes, que não têm uma efetividade jurídica legal muito grande, mas eles nunca mencionavam, por exemplo, decisões do Conselho de Segurança, que essas sim têm um poder vinculante e que podem interferir na vida de diversos estados. Então é um entendimento muito incompleto do que essas instituições representam. Mas só para concluir esse raciocínio, o principal exemplo disso que a gente vê na política internacional não é nem as Nações Unidas, mas instituições regionais, e eu uso muito o caso do Brexit da União Europeia, que aí sim houve um debate intenso sobre quais os limites e os parâmetros de atuação de instituições que têm uma influência em poder maior sobre a vida daquela população, mas que para alguns países, algumas comunidades, elas estão muito distantes da vida deles. E era o caso que levou à discussão do Brexit, por exemplo.
Muito bom. E todo esse contexto de demanda por questionamento das instituições acaba sendo alimentado por um contexto econômico. E aí eu queria entrar numa outra força de dissonância, porque a gente tem, por um lado, um efeito extremamente positivo da globalização no sentido de diminuição da desigualdade global e de criação e ampliação da riqueza no mundo. Contudo, como efeito colateral, nós também temos os chamados perdedores da globalização, que são aqueles indivíduos, aqueles grupos sociais que antes eram atendidos por uma indústria que se migrou, se deslocou para outra parte do globo e, portanto, passa ali a ter um vácuo, a ter uma sensação de frustração ou de perda econômica imediata. E culpa a globalização, culpa o globalismo, culpa as elites que estão distantes, culpa todo esse caldo de ressentimentos que a gente estava trazendo. E aí tu faz uma discussão que eu acho muito interessante para reflexão aqui no Livres, que é por que a desigualdade importa quando a gente está pensando na manutenção das condições mínimas de liberdade, de instituições que mantenham a democracia liberal, que mantenham o estilo de vida que nos permite ser livres.
A globalização é um dos exemplos mais, talvez, de fácil acepção e de tensão entre essas forças de coesão e de dissonância. A globalização, isso não há dúvidas, ela trouxe benefícios amplos para a humanidade. A globalização, tal como a gente a conheceu ali na década de 80, 90, foi responsável por tirar da pobreza bilhões de pessoas, sobretudo na Ásia. Na parte estritamente econômica, eu acho que também há pouca discussão entre economistas sobre os benefícios da abertura comercial. Países que têm economias mais abertas cresceram em termos de PIB, PIB per capita, qualquer indicador que você observar, há um certo consenso de que esse processo leva a benefícios difusos, mas também cada vez mais as pessoas e os analistas entendem que não é um processo indolor. Ao passo que ele causa benefícios difusos, ele também pode causar perdas concentradas. Então, esse processo de realocação das cadeias produtivas, quando uma fábrica fecha em um lugar para se transferir para outro, onde os custos de produção são menores, vão causar benefício difuso, no sentido de que aquele bem vai poder ser produzido de uma forma mais barata, talvez em maior quantidade, e as pessoas que vão trabalhar nessa nova fábrica, nesse outro país, vão ser beneficiadas, porque em geral são pessoas mais pobres, e o mundo em geral vai ter acesso a produtos talvez de melhor qualidade e a preços mais acessíveis. Só que as pessoas que perderam um deslocamento original daquela fábrica também não vão achar esse processo indolor. Ah, tem pessoas lá na Ásia se beneficiando dessa realocação produtiva. Então tá tudo bem. É óbvio que não está. Nunca é fácil você transferir trabalhadores de um setor a outro. Essas instabilidades que são causadas geram aflição, geram problemas, geram uma certa conturbação assim na vida imediata daquelas pessoas. E os impactos disso, não só na indústria, mas também na agricultura, em comunidades pequenas, que repentinamente estão aí, sujeitas a esses ventos de uma economia globalizada que elas não controlam e sequer entendem. Então, isso causa ressentimentos, isso causa aflições democráticas. E quando você tem uma situação em que os ganhos são difusos, mas as perdas são concentradas, aqueles que perdem têm muito mais incentivos para se organizarem politicamente e tentar reverter um pouco dessas perdas. Então, há elementos também de desigualdade econômica que esses fluxos financeiros globais podem gerar e que vão causar uma reação muito forte a as tendências de uma economia amplamente globalizada. Eu argumento no livro que esse entendimento entre ganhos difusos e perdas concentradas é necessário que você entenda e não simplesmente descarte, até para preservar os benefícios da globalização. Senão, você aí corre o risco de reverter um processo se não atentar para aquelas pessoas que foram deixadas para trás nele. Então, hoje em dia, tanto a esquerda, que já construiu no passado uma crítica à globalização neoliberal, mas também a direita, tem incorporado elementos desse protecionismo, mas vinculado também à ideia de proteção da nação, da comunidade, até da etnia cultural, né, e da sociedade como um todo.
Esse é um diagnóstico essencial, né? Porque, em outras palavras, o liberalismo precisa promover algum tipo de proposta que atenda a essa demanda, né? Porque, na ausência de uma proposta liberal para lidar com essas aflições que são legítimas das pessoas que perderam com isso, haverá ofertas de outros tipos. E aí a gente acaba voltando às soluções populistas, seja a esquerda ou à direita. E tudo isso se articula num ambiente de transformações da indústria, da tecnologia e da comunicação, que tem a ver com a quarta força de dissonância, a dinâmica de bolhas e redes sociais. Fala um pouco sobre isso.
A quarta força que eu digo que foi indispensável para a construção da ordem liberal contemporânea são as tecnologias de comunicações e de redes, que especialmente a internet, que surgiu com a promessa de ser um espaço amplo de discussão, de difusão da informação, de facilidade da comunicação e de também certo instrumento de difusão de ideias, né? Das ideias liberais, das ideias da globalização econômica. Não se pode falar de globalização sem falar de internet também. O que isso facilitou, comunicação, finanças, é um impacto estupendo. Mas, especialmente com o surgimento das redes sociais, eu argumento que houve uma tendência já embutida no próprio desenho dessas redes de formação de espaço, de bolhas, de grupos autorreferenciados, de divulgação de fake news, de divulgação de teorias da conspiração. Isso porque a internet, ela é uma rede das redes, ela conecta uma rede de computadores. E redes sociais conectam indivíduos. Mas o desenho de redes nunca é uma ideia plana, né? Não são aquela ideia de mundo plano, de uma rede que vai difundir e nivelar tudo da mesma forma. Não é assim que redes funcionam. Redes se conectam através de algumas centros gravitacionais ou arestas que ligam pontos. Mas esses centros tendem a atrair usuários, tendem a atrair seguidores. E com as redes sociais, essas arestas, esses centros gravitacionais que atraem pessoas, não atraem por promover uma discussão assim, racional, moderada. Vejam bem, as coisas podem ter dois lados. Recompensa-se muito a estridência, o grito, pessoas se conectam a quem elas entendem que pensam de formas semelhantes, compartilham interesses. Nunca é uma coisa 100% plana e nivelada. Esses centros gravitacionais, esses usuários com capacidade de atrair pessoas, vão atrair aquelas que se enxergam neles um pouco dessa, uma caixa de ressonância, em grande medida. Então, aqueles que vão ter maior estridência, vão chocar, vão poder ganhar na base da difusão de narrativas, de dizer para, olha assim, aqui eu descobri a verdade, e com isso colocar uma teoria da conspiração em jogo, mexer com preconceitos, com os brios e com as queixas e os ressentimentos de muita gente, são aqueles que vão atrair mais seguidores e usuários. Então, há uma recompensa até no algoritmo das redes sociais que visava recompensar pessoas que atraíam mais gente, mais seguidores, por meio dessas polêmicas, desse movimento gritar. Então, uma praça pública como a rede social, 100% desregulamentada, pode virar uma praça onde todo mundo faz xixi, grita, um monte de bêbado batendo no outro, que é um pouco do oposto de uma estrutura mais hierarquizada, mas também pode facilmente se desvelar para uma coisa meio caótica, em que não é o bom senso que impera, não é a verdade, não é uma busca racional pelo entendimento da realidade, mas é o grito, a estridência, a mexer com preconceitos, com esses brios mais emocionais, né?
Que acaba apelando àqueles instintos primitivos pré-modernos, né? A todas aquelas coisas do pertencimento à tribo, do pertencimento a um coletivo que, enfim, que fala mais alto do que os pontos centrais da primeira força de coesão lá, indivíduo e razão, né?
Exato, tem um ponto interessante, em um livro de um historiador escocês, o Niall Ferguson, na Praça e a Torre, que traz um pouco dessa dinâmica, a praça como sendo as redes e a torre as estruturas mais hierárquicas. E há na história um elemento de competição entre a praça e a torre. Isso desde assim, da antiguidade, mas na era moderna, por exemplo, o surgimento da imprensa foi um elemento que ampliou muito as praças, inclusive abalando estruturas hierárquicas já consolidadas, como igreja. A reforma protestante é uma consequência da difusão dos escritos religiosos, bíblicos, em línguas e uma produção em massa. Mas as pessoas esquecem que um dos primeiros livros de grande sucesso foram livros sobre como identificar bruxas. Sobre temas muito menos apelativos, como uma simples tradução da Bíblia, mas havia elementos ali também que mexiam com essas sensações mais tribais, comunitárias, até mesmo de teoria da conspiração. Então, você tem muitos escritos, um dos primeiros publicados é que visa exatamente a identificação e julgamento de bruxaria. Não é uma coisa simples, assim, essa dinâmica entre praças e torres. E o argumento no livro também que o surgimento da internet, essa praça das praças, ela também não eliminou qualquer estrutura de hierarquia. Então, você tem hoje uma estrutura hierárquica não só por meio de governo, mas por meio das big techs também. Essas grandes empresas de tecnologias acabam adquirindo papel preponderante na organização de um novo espaço de convivência social, que é o espaço digital. Então eu falo um pouco da influência e do poder das big techs também.
E a importância da gente pensar como equilibrar tudo isso com um ambiente que preserve as condições mínimas para a convivência, a liberdade e a racionalidade voltarem a triunfar para que o mundo fraturado não entre em ruínas, né?
Exato, mano. É uma tensão clássica em cada um desses quatro elementos, né? Ideias clássicas do iluminismo, instituições internacionais, globalização econômica, tecnologias de comunicação e de redes. É uma dinâmica entre caos e ordem, entre preservar a liberdade e também dar as garantias necessárias para uma convivência social harmônica e pacífica, ainda que a harmonia e a paz sejam assim, utopias que nunca vão ser 100% realizadas, mas como balancear essa dinâmica entre caos e ordem, entre liberdade e também regulação, entre regras e também a preservação de um espaço neutro e positivo de trocas e de comunicação, como preservar a oportunidades numa economia globalizada, mas também sem deixar de olhar para quem está, enfim, sendo deixado de lado desse processo, como diminuir fatores nocivos de uma desigualdade muito ampla. Não são temas inócuos, né? Não dá para a gente ou aqueles que defendem os benefícios de uma ordem liberal deixarem de lado essas forças de dissonância. Elas dizem algo sobre o mundo em que vivemos, e é isso que eu procuro articular no livro.
e articula muito bem. Muito obrigado, Diogo Coelho, por essa conversa e por este livro que nos ajuda a refletir sobre os desafios do liberalismo no século XXI. Muito obrigado, Diogo.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo e vendo, e a todos os associados do Livres também.
Maravilha! Se você gostou dessa conversa, acha que essas reflexões são importantes, que precisamos articular respostas liberais para esse tipo de dilema, não esqueça, também se torne um associado lá em eusoulivres.org/participe. E além disso, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as atualizações. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado e até a próxima.